Então, na semana passada, nós começamos a ver sobre o mar. Vamos voltar um pouquinho para trás, para poder ver alguns detalhes que a gente não conseguiu ver semana passada. A Torá falou o seguinte, eles primeiro atravessaram o mar. Saíram do mar, eles chegaram, ficaram 3 dias andando, ainda não tinha água. E aí eles chegaram em Mará, tinha água amarga. Deus indicou para o Moshe como adoçar essa água. Beberam água doce. Em seguida eles viajaram e foram para Eilim. E nesse lugar Eilim tinham 12 fontes d'água e 70 tamareiras. Sim, eles estão caminhando para o deserto. Eles chegaram então em Eilim, e lá tinham 12 fontes, tinha 12 fontes d'água e 70 tamareiras. Nós vimos que eram 12 paralelas às 12 tribos, 70 paralelas aos sábios, anciões. E até vi esses dias, eu acho que foi nos Naim Latorá de Rav Sorotsky, se não me engano, que as pessoas, além de beber a água, que nós vimos que cada fonte foi para uma das tribos, eles tinham água à vontade para beber, ainda por cima eles comeram dessas tâmaras. Eram tâmaras com sabor muito, muito bom e muito especiais. Viajaram de Eilim e chegaram num lugar chamado Midbar Sin, o deserto de Sin. O deserto de Sin não é Sinai, é perto. Eles têm nomes muito parecidos. Então eles estão, por enquanto, no deserto de Sin, e a Torá especifica e diz que Sin fica entre Eilim e Sinai, no meio. E lá eles acamparam, isso era, diz a Torá, no dia 15 do segundo mês da saída do Egito. Ou seja, exatamente um mês depois da saída do Egito. Por que a Torá enfatiza a data? Então nós vimos alguns pontos por quê, mas para resumir agora, a Torá fala o dia 15 porque durante esse mês todo, eles comeram do que eles trouxeram do Egito. Aquela famosa massa que eles trouxeram, que não fermentou, que não deu tempo. Essas matzot todas foram o que eles comeram ao longo deste mês. Essas matzot não eram qualquer matzot, afinal de contas deu para um mês. Isso também já é um milagre por si só, afinal de contas, quanta massa que eles já levaram para dar para comer um mês? É muito pão, é muita matzá. Então teve uma bênção especial nessas matzot que deu para um mês. E além disso, essas matzot já tinham propriedades do man. Por exemplo, o fato do man, a pessoa poder sentir o sabor do que quiser, que a gente vai ver isso mais pra frente, ainda não chegamos. Esta matzá durante esse mês tinha esta propriedade. Então ela já era um preparativo, um pré-mano. Bom, mas chegou esse dia 15 e eles comeram as últimas matzot. Acabou a comida. O que se faz quando acaba a comida? O certo seria, com dignidade e com respeito, chegar para o Moshe e falar: Moshe, nós pegamos hoje as últimas matzot, acabou a comida, o que vai ser a partir de hoje? Mas nós conhecemos como nós somos. Vailonu kol adat ben Yisrael Moshe ve'Aaron bamidbar. Reclamaram toda a congregação dos filhos de Israel para Moshe e Aharon no deserto. E aí nós vimos que aqui tem duas reclamações. A primeira reclamação é essa. Reclamação geral. Uma reclamação generalizada. O povo inteiro, todo mundo sem exceção, reclamaram: não tem comida. Ponto. Até aqui. Vayomeru aleihem bnei Israel. Agora, algumas das pessoas do povo falaram para Moshe e Aharon já um pouco mais ousado. Miten muteinu veyad Hashem beretz Mitzrayim. Quem dera nós morrêssemos no Egito, nas mãos de Deus. Beshivtenu al sir habasar. Quando nós estávamos sentados na panela de carne. Beochlenu lechem lasova. Quando nós comíamos pão para nos satisfazer. Que rotseitem otanu el hamidbar hazeh, pois vocês, Moshe Aaron, nos tiraram para este deserto, lehamit et kol hakal hazeh barav, para matar toda esta congregação de fome. Aqui já vem uma turminha mais barra pesada, e estão reclamando com Moshe e Aaron, como se eles decidem as coisas. Vocês tiraram a gente do Egito para matar a gente aqui no deserto de fome, quando nós preferimos morrer de fome. Não falando de fome, nós preferimos morrer nas mãos de Deus lá no Egito, sentados na panela de carne comendo pão à vontade. E aqui ainda faltou entender algumas coisas que daqui a pouco vamos tentar, se Deus quiser, ver. O que sim, nós vimos semana passada, foi o Nachmanides, o Ramban, que diz aqui de forma muito clara, quem é que de repente está comendo carne? Eles comiam carne no Egito? Essa é uma pergunta clássica aqui sobre esse versículo. Quer dizer, quando nós estávamos sentados na panela de carne, que história é essa? Aqui sentado em panela de que carne? Vocês não tinham carne para comer no Egito? Tinham carne, por acaso, para comer lá? Vocês eram escravos. Vocês comiam, quando muito, pão. Então, que história é essa da carne? Então, a primeira explicação que tem, que nós vimos semana passada, é que lá no Egito, não quer dizer que nós comíamos carne, nós estávamos sentados na panela de carne. Nós fizemos, nós éramos cozinheiros também, eram escravos. Então nós preparávamos comida para os nossos patrões de carne. Que cheiro delicioso tinha aquela carne, a gente não podia comer. Mas tinha um cheiro delicioso e a gente comia pão do lado. Mas era melhor isso do que agora morrer de fome. Qualquer coisa é melhor do que morrer de fome. Até ficar cheirando aquele cheiro de carne, comendo pão, já era suficiente para nós. O Ramban no Nachmanides diz que aqui nós temos mais uma prova de quem está reclamando. Quem são essas pessoas que estão reclamando para o Moshe que nós preferimos a carne lá no Egito? Pessoas que comiam carne no Egito. Pessoas que comiam carne no Egito não era o povão. Quem era que comia carne no Egito? Diz o Ramban Nachmanides, eram os capos. Aqueles que eram policiais judeus, que cuidavam dos outros judeus, e que eram os intermediários entre os egípcios, patrões e chefes, e os judeus, esses daqui ainda recebiam um prato melhor. E esses aqui vieram agora reclamar para o Moshe, falaram: ó, Moshe, lá no Egito tem a carne, pão, e agora você quer matar a gente aqui de fome? E esses sujeitos aqui, então, diz o Ramban, fica fácil de concluir que talvez trata-se daqueles que arrumaram um monte de encrenca, N vezes, que é o Datan e Aviram, que estão reclamando aqui também, que preferiam aquela carne com pão no Egito. E aqui cabe, então, lembrar, na semana passada, a Betina, acho que perguntou, por que que eles estão pedindo carne? Por algum acaso eles não têm carne? Eles saíram do Egito cheios de animais. Não falta carne. Você quer carne? Pega teu carneirinho. Pega teu boi, pega o bicho que você tem e come. Não falta. O Rav Sorotskin traz sobre essa passagem algumas perguntas e em seguida ele responde. Primeira pergunta que ele faz, não estou trazendo todas as perguntas, mas parte das perguntas que ele faz. A primeira pergunta que ele faz é justamente essa. Eles tinham carnes, tinham animais. Se eles tinham animais, por que, que eles não fizeram shritá, não abateram esses animais e comeram esses animais e não reclama? Não falta comida, não é que falta comida. Segundo lugar, se eles tanto querem carne, por que, que nesse último mês ninguém falou de carne? Esse último mês todo mundo comeu matzá que tirou do Egito. Se você tanto quer carne e você tem animais, por que, que vocês não comeram esse mês? Por que, que agora que acabou o pão, vocês estão querendo comer carne? Mais uma coisa. Na sequência nós vamos ver que Deus deixa claro para eles que vocês fizeram dois pedidos. Um vocês têm razão e o outro vocês não têm razão. Isso que vocês pediram, querem pão, vocês têm toda a razão. Comer, só comer, só se sustentar, tá certo. Agora, pedir carne, vocês estão pedindo demais. Não precisava pedir isso. Pergunta ao Rav Sorotsky por que na ordem que eles falam, eles primeiro pedem aquilo que é o extra e depois eles mencionam aquilo que é o básico. Eles falam, nós preferimos morrer lá no Egito sentados na panela de carne comendo pão para se satisfazer. A ordem deveria ser a contrária. O mais importante é você comer pão, depois comer carne. Por que, que eles inverteram a ordem? A próxima pergunta que o Rav Sorotsky faz está ligada com um incidente que acontece muito tempo depois. Isso aparece em Parashat Behalotecha, que é no quarto livro da Torá. Tem uma passagem onde a Torá conta que o povo de Israel chegou num lugar e começaram a reclamar que eles querem carne. E reclamaram que querem carne, Zahar Netadagash no Halbet Mitzrayim Final, nós lembramos do peixe que nós comíamos de graça lá no Egito. E começaram a fazer um monte de escândalo. E Deus lá fala para eles, ok, vocês estão reclamando, vocês querem carne? Vocês vão comer carne, mas vai sair pelas orelhas a carne. E Deus manda para eles lá a mesma coisa que vai mandar aqui, Slav Codornas. E lá, Deus fica muito bravo com eles. E tão bravo que morrem um monte de pessoas comendo dessa carne. Esse é um incidente que aparece mais para frente. E a pergunta que o Sorotsky faz é, por que aqui quando eles reclamam de carne, Deus não está bravo com eles? E quando mais pra frente, no outro incidente, eles reclamam de carne, Deus fica furioso com eles. Qual a diferença? E, última pergunta. Por que que lá em Parashat Behalotecha o povo reclama de carne se eles tinham carne? Se aqui a Torá está dizendo, a gente ainda não chegou, tá um pouquinho mais pra frente, que Deus vai mandar para eles man toda manhã e toda noite vai ter slav, vai ter codorna. Por que que lá pra frente, de repente, eles reclamam de novo de carne? Eles têm codorna. Diz o Rav Sorotsky no seguinte. Primeira coisa, ele traz o Nachmanides, o Ramban. E o Ramban diz que man, que é a base do sustento, Deus mandou em abundância. Man tinha para você ficar satisfeito. Slav, as codornas, não precisa tanto. Vocês pediram, vocês querem. Então Deus mandava um pouquinho de vez em quando. Não era sempre que tinha codorna e não tinha muita codorna. Era um pouquinho, só para matar a lombriga. Então nesse caso, quando chegou aquela, bem depois lá, eles começaram a reclamar e falaram para Deus, Deus, cadê? Nós queremos carne. Comer carne, sabe? Fazer aqueles churrascos, aproveitar da carne. Que história é essa de tão pouca carne? E por isso Deus ficou bravo com eles. Lá. Eu estou dando para vocês carne. Vocês não precisam tanto dela. E vocês ainda reclamam que querem mais? Aí Deus ficou bravo com eles. Diz o Nachmanides que também a codorna não tinha o tempo todo. De vez em quando tinha codorna à noite, não era toda a noite. O man era toda manhã sem falta. Codorna não era sempre que tinha. O Balaturim diz que a codorna foi só durante um período. E depois parou.
Codorna é frango, né?
Codorna... Não, codorna não é frango. Codorna é uma ave.
É
um pássaro. É um pássaro, assim... É. Quer dizer, não é tão pequeno. Ele é médio, né? O tamanho de uma pomba, mais ou menos. Uma coisa assim. Um pouquinho menor que uma pomba. Então, por isso que eles reclamaram depois. Porque teve codorna durante um período e parou. Então, depois eles reclamaram de novo. Aí Deus falou, que história é essa? Vocês estão reclamando do quê? E ficou bravo com eles. Explica o Rav Sorotsky no seguinte. Por que que parou de ter codornas? O que aconteceu para parar as codornas? E aí ele então começa a responder todas as perguntas que ele fez. Nós estamos aqui no último dia de Matzá. Dia 15 do segundo mês da saída do Egito. Acabaram de comer a Matzá. Ops, o que nós vamos comer mais? O que as pessoas fizeram? Nós temos animais. Vamos matar animais, vamos comer. E as pessoas começaram a comer a própria a carne que eles tinham no deserto. Isso naquele dia. Mas aí eles começaram a reclamar. E reclamaram para Deus, olha Deus, nós estamos lembrando de como era no Egito. No Egito, não se comia carne com fome. Se comia carne satisfeito de pão. Por isso que eles falam, nós lembramos que nós preferíamos morrer lá no Egito sentados na panela de carne comendo pão satisfeitos. Quer dizer, quando nós comíamos carne, não era carne. Só carne com barriga vazia não é uma coisa. Lá nós comíamos quando já tinha carne. E se comia carne, era carne com pão. Então, pelo menos tinha o pão. E aqui não tem o pão. Nós vamos agora ficar comendo só animais? E por isso que eles reclamaram da carne junto com o pão. E nessa ordem. Dizendo que era bom quando se comia carne depois do pão. Então, na verdade, eles não estão reclamando de carne. A reclamação deles não é que nós não temos carne agora para comer. A reclamação é que nós estamos comendo carne dos nossos animais, mas assim não tem graça. Assim não é gostoso. Pelo menos um pão, precisa de um pãozinho. E por isso que Deus não ficou bravo com eles. Eles não estão pedindo carne. A carne está só apenas sendo mencionada no meio da frase. Porque eles estão comendo carne. E eles então só estão lembrando do Egito. E na verdade é uma lembrança totalmente falsa. Porque eles não comiam carne no Egito. Eles só estão querendo dizer que era melhor quando estávamos no Egito que nós comíamos pão. Então lá comer carne depois do pão seria bom. Mas comer a carne de barriga vazia não dá certo. E por isso que Deus falou para eles, não tem problema. Vocês têm razão. Então primeira coisa, vocês vão ter pão, vocês vão ter maná. E segundo lugar, para vocês se acostumarem, nos primeiros dias vocês vão receber também carne. E depois parou. Essa carne era só para acostumar. Acostumar com o maná. Então vai ter maná e vai ter carne. Depois de alguns dias cessou. Acabou a história de codornas. E por isso lá para frente, no outro incidente, quando eles reclamam de novo e falam, Deus, nós queremos carne. E Deus fala, que história é essa? Questão? A primeira vez vocês nem pediram carne. Vocês só mencionaram a carne. E eu acabei dando para vocês. Agora vocês querem pedir carne? Para quê? Vocês têm no maná tudo. Por isso, o maná era tão autossuficiente que é ridículo você reclamar por carne. Você pode comer o maná pensando em carne, você vai sentir o sabor do churrasquinho de carne. Então, por que vocês precisam da carne mesmo? Por isso, naquele incidente, Deus ficou muito bravo com eles. Em relação à questão dessa panela de carne aqui, que não condiz, porque no Egito eles não tinham carne para comer, eles eram escravos. Eles tinham só o pão pobre, o pão dos escravos para comer. Então, além das respostas que nós vimos antes do Nachmanides, que talvez trata-se desses policiais que tinham carne, ou estamos falando aqui apenas que estão mencionando a carne, mas não que eles comiam essa carne, o Rav Sorotzkin diz que pode ser que está se falando de peixes. A carne do peixe, não a carne da carne. E eles estão falando de peixes porque, de fato, no Egito, eles comiam de vez em quando algum peixe, como o Midrash conta, a gente viu lá em Parashat Shemot, que as mulheres levavam para os maridos no campo uns potinhos com água e peixinhos que elas pescavam no rio. Então, talvez sobre esses peixes que eles estão falando, que era bom quando a gente comia peixe lá no Egito. Até interessante, na segunda vez lá no outro incidente, eles falam claramente do peixe. Eles falam que nós lembramos do peixe que nós comíamos no Egito. Bom, continuando, Vayomer Hashem el Moshe. Disse Deus para Moshe: Hineni mamtir lachem lechem min hashamayim. Eu estou fazendo chover para vocês, essa é a tradução literal, pão dos céus, alimento dos céus. Lechem não obrigatoriamente é pão, é alimento. Ve'yatza ha'am ve'laketu devar yom be'yomo. E vai sair o povo e vão colher a cota do dia para aquele dia. Leman anasenu hayelech betoratim lo. Desta forma eu vou testar se eles vão seguir a minha Torá ou não. Então, como nós vimos semana passada, para que você possa receber a Torá, Deus fala, precisa as pessoas se acostumarem, as pessoas precisam se acostumar a não se preocupar tanto com o sustento. Uma pessoa que está com a cabeça no sustento o tempo todo, não tem tempo para outras coisas. E tampouco vai ter tempo para servir Deus. Então vocês precisam saber, precisa buscar o sustento, mas tudo tem o seu limite. E esse limite vocês vão aprender aqui agora. Nós vamos testar vocês. Será que vocês estão capazes de se preocupar no sustento de hoje? E o sustento de amanhã deixe nas mãos de Deus. Não adianta querer abraçar o mundo. Então, hoje vai ter comida para hoje. E amanhã o que nós vamos comer? Amanhã Deus vai mandar a comida de amanhã. Aguenta firme. Tenha paciência. E amanhã vai ter a comida de amanhã. Essa é a primeira lição que eles precisam ter no deserto para poder receber a Torá. E dessa forma eles vão se acostumar a confiar em Deus. O Rav Sorotzkin traz uma coisa interessante aqui. Essa linguagem de mamtir, que eu estou fazendo chover. O que significa isso? Sempre Deus traz o sustento para o mundo por intermédio de chuvas. Aqui no deserto nós temos alguns problemas técnicos. Em primeiro lugar, você está numa terra que não é fértil. Em segundo lugar, vocês não têm tempo para ficar esperando em cada lugar que vocês ficam para crescer a plantação. Então eu vou poupar vocês. E eu vou agora mantir, eu vou fazer chover para vocês. Em vez de chuva que vai irrigar o solo, que vai dar o grão, até chegar no teu pãozinho, eu vou fazer com que já venha diretamente o pão pronto dos céus. E o povo vai sair, viyatzaham. O povo vai sair para colher. Existe uma maldição. uma maldição que Adam Harishon recebeu lá no começo do mundo, começo da humanidade, que é Bezeat Apecha Tochal Lachem. Com o suor da sua testa, com o suor da sua face, você vai comer pão. Para você se sustentar, você precisa fazer um esforço. Não tem que cair do céu. Então como é que aqui vai cair do céu? Por isso diz a Torá, vai cair do céu, mas não vai cair do céu na tua boca. Você vai precisar fazer um pequeno esforço. O esforço é sair da sua tenda e ir buscar o mano. E dessa forma você vai cumprir isso que você precisa fazer algum esforço. O seu esforço vai ser sair buscar o mano. Curioso que o Midrash fala que existiam três categorias de pessoas. E cada categoria recebia o man em outro lugar. Os tzadikim recebiam o man em casa. Delivery. As pessoas médias recebiam o man lá fora. Tinha que sair buscar. E as pessoas perversas, o man deles caía lá longe. Eles tinham que andar bastante para pegar o man. Caía fora do acampamento, eles tinham que ir até lá buscar. Exatamente, o esforço dele é mínimo. Isso demonstra, mais uma vez, que o esforço que a pessoa precisa fazer versus confiança em Deus que a pessoa tem são inversamente proporcionais. Quanto maior é a sua confiança em Deus, menos esforço você precisa fazer para as coisas. Quanto menos confiança, mais esforço precisa. Então, por isso, os tzadikim, o esforço deles era pegar o mano e preparar para comer. O esforço dos perversos, vai lá, vai buscar. Já é demais, está caindo do céu, vai buscar. Vehaya bayom hashishi. Diz a Torá, vai ser no sexto dia. Ou seja, na sexta-feira. Ah, tem um detalhe importante. Esse teste, qual é esse teste que Deus vai fazer? Deus fala que vocês vão sair para colher o man dia a dia, para testar se vocês vão seguir a minha Torá. Tem algumas coisas. Tem vários testes aqui. O primeiro teste é o que o Urashi menciona aqui. Se vocês vão guardar as leis do man. O man tem algumas leis. Poucas, mas tem leis. Deus fala, eu quero testar e ver se vocês vão guardar estas leis. Vão seguir essas leis. Primeira coisa, não pode deixar sobrar man. O man, validade, um dia. E você não pode deixar sobrar. Se deixar, estraga. É para comer. Come tudo. A porção que cair era o quanto uma pessoa precisa comer por dia. Então, ninguém deixava porque estava já saciado. Quem queria deixar, a gente vai ver que tem os engraçadinhos que vão fazer o teste, é o que eu vou comer amanhã. Então hoje eu vou comer um pouco menos para garantir que amanhã eu vou ter que comer. E é justamente o que Deus não quer. Você come hoje, sustento de amanhã, deixa por conta de Deus. Tenha confiança que vai ter amanhã de novo. Então por isso Deus não permite que sobre. Se sobrar, vai estragar. Esquece. Vai estragar, você vai olhar, ai, não tem o que comer. Não tem. Confia em Deus que vai ter. Outra coisa, vão ter as leis ligadas a Shabbat. Como nós já vimos semana passada e vamos ver mais ainda na sequência, que um dos conceitos básicos que o Man vinha trazer para nós é o conceito do Shabat. E vocês, então, vão guardar as leis de Shabat ligadas ao Man. Ou seja, que no Shabat não cai Man. E não é, então, para ir procurar Man. Não é para ir catar Man. Não tem Man. Esse é o primeiro teste. Deus quer ver se vocês vão seguir as leis ligadas ao Man. Segundo lugar, a desculpa, a maior desculpa que tem, que as pessoas usam para justificar não estudar Torá, não fazer determinadas mitzvot, não tenho tempo, eu tenho que trabalhar. Vem a Torá aqui e diz: Deus, eu quero fazer um teste. Vocês agora não precisam se preocupar com sustento, vai cair man do céu. O que vocês vão fazer agora? Será que vocês vão, então, lemana na cena, eu vou testar vocês, hayelech betorati, será que vocês vão seguir minha Torá? Imlo, ou não? Se vocês vão seguir, então perfeito. Se vocês não vão seguir, significa que a desculpa que vocês dão, que não dá para fazer isso ou aquilo, porque eu tenho que trabalhar, é uma desculpa esfarrapada. Porque agora que vocês não estão tendo que trabalhar, vocês também não estão fazendo. Então, esse é o teste que Deus está fazendo com o povo. Continua a Torá dizendo: Vehaya bayom hashishi, e vai ser no sexto dia. Vehehinu etasher yaviu. Vocês vão preparar aquilo que vocês trouxerem. Ou seja, vocês vão catar man na sexta-feira, vão levar para casa e vão preparar. O man precisava de uma pequena preparação. Pelo menos, juntar tudo, colocar em algum pote, alguma coisa, você vai juntar esse man. Aliás, vale notar, qual o formato do man? O man era um monte de bolinhas pequenininhas. Como sementes de coentro, mas grudadinhas. De coentro. Era um monte de sementinha, um monte de bolinhas grudadas. Então por isso, veirinho, você vai preparar, dá para modelar ela. Você podia fazer o que você quer exatamente com ela. Exatamente. Lembra quinoa. Provavelmente. É engraçado que a gente em casa também, quando minha mãe começou a comprar quinoa, a gente olhava e falava: isso daqui tem cara de man. Até porque na época diziam que tem todos os nutrientes e não sei o que lá, né? Então. Mas de fato, parece que é alguma coisa assim, porque eram bolinhas pequenas. Mas não nascia na terra. E satisfazia. E uma série de outras coisas a gente vai ver. Mas era então um monte de bolinhas. Então vocês vão na sexta-feira preparar essas bolinhas. Vão preparar o man. Vehaya mishne alasher ilketu yom yom. E vai ter o dobro daquilo que vocês colhem dia a dia. Quer dizer, você vai sair lá fora. Você vai pegar a tua porção de man. E quando você chegar em casa, você vai perceber, quando você for preparar isso, ops, tem o dobro. Cada pessoa tinha que pegar uma certa quantidade, que a Torá vai trazer lá no finzinho qual que era essa quantidade. Por cabeça tinha X de man. Todo mundo a mesma porção. Só que o man é do céu. E por isso ele tem uma série de propriedades milagrosas. Entre elas está justamente isso. Que a Torá vai falar mais pra frente. A pessoa que pegou mais man, o cara sai lá fora. Tá cheio de man no chão pra pegar. Então, sabe uma coisa? Eu vou fazer estoque, eu quero man à vontade. A pessoa pegava um monte de man, quando chegava em casa, colocava no medidor em casa para ver quanto que eu consegui catar hoje, ele via que tinha X porções conforme o número de cabeças que ele tem em casa. Se ele pegou pouquinho, chegava em casa, cresceu. Tinha a quantidade também de porções por cabeça na casa. E por isso a Torá vem e te diz que na sexta-feira, quando vocês pegarem e chegarem em casa, vocês vão ver, opa, tem o dobro. Não se assusta. Não precisa se assustar que tem o dobro. É assim mesmo. Sexta-feira, tem o dobro. Justamente porque no Shabbat não vai cair man, então você precisa ter man para sexta-feira e man para Shabbat. E sim, por isso mesmo, que no Shabbat nós fazemos a brachá de Hamotzi sobre dois pães inteiros, para nos lembrar desta época no deserto, onde tinha uma dose dupla. Ah, muito bem. Boa pergunta sua. Tem dois motivos. Tem dois motivos porque se cobre a halá. Primeiro motivo que você está falando, porque a ordem das brachot correta, normalmente, é primeiro fazer a brachá do pão e depois a brachá do vinho. Aqui, no caso, eu sou obrigado a fazer o kiddush primeiro, porque antes de kiddush não pode comer. Então, eu vou ter que inverter. Então, para não envergonhar o pão, se cobre o pão. Isso é um motivo. Mas o outro motivo, que inclusive não basta só cobrir o pão por cima, tem que ter alguma coisa por baixo do pão também. Ou a toalha da mesa, pelo menos, ou um prato, ou uma tábua, alguma coisa por baixo. Por que isso? Porque nós vamos ver, se Deus quiser, bem mais pra frente, que o man caía envolvido em duas camadas. Primeiro caía orvalho, em cima disso caía o man, e em cima disso caía orvalho que cobria o man. Então, por isso, no Shabbat, você pega dose dupla, para lembrar isso que tinha dose dupla na sexta-feira, e você cobre por baixo e por cima, lembrando o orvalho que envolvia o man, como se fosse uma caixinha de todos os lados. Vayomer Moshe ve'Aharon El Kol Bnei Israel. Disseram Moshe e Aharon para todos os filhos de Israel. Erev, diz Moshe e Aharon para o povo, Erev, a noite, Vidatem que Hashem hotzi etchem eretz Mitzrayim. A noite, estamos no dia 15, agora quando anoitecer, fim de tarde, começo de noite, vocês vão saber e vão reconhecer que foi Deus que tirou vocês do Egito. Moshe e Aaron aqui não gostaram dessa história, eles vieram aqui, não era todo mundo, mas veio uma turma reclamar agora e dizer, vocês, Moshe e Aaron, tiraram a gente do Egito e nos deixaram sem comida agora, nós vamos morrer de fome. Dizem Moshe e Aaron para o povo, peraí, primeira coisa, vamos deixar as coisas mais claras. Vocês vão ver hoje à noite de forma muito clara que quem tirou vocês do Egito não tem nada a ver conosco. Deus tirou vocês do Egito. Como que vocês vão ver isso? Vocês vão ver por intermédio do que vai acontecer hoje à noite. Que Deus vai trazer para vocês codornas para comer. Nós não temos como ficar trazendo codornas e ainda sei lá quantas milhares de codornas para todo mundo ter o que comer. Então não adianta vir dizer que nós tiramos vocês do Egito. Hoje à noite vocês vão perceber e vai ser comprovado para vocês que nós não temos absolutamente nada a ver com isso. Deus tirou vocês do Egito e Ele vai suprir as necessidades de vocês e vai trazer para vocês man. À noite vai trazer as codornas. Quer dizer, hoje à noite já vai comprovar trazendo a codorna. O Voker, e de manhã, ur itemet kevod Hashem. Vocês vão ver a glória de Deus. Beshom oet telunotechem. Quando Ele ouvir a reclamação de vocês. Al Hashem, sobre Deus. Venachnu ma. E nós, o que temos, que está ali no além, que vocês estão reclamando conosco. Aliás, um detalhe que eu esqueci de mencionar, semana passada nós falamos isso. Logo depois da reclamação que o povo fez para o Moshe, Deus fala para o Moshe, Hineni mantir, eu já ia fazer chover o man para vocês. Hineni é que eu já estava preparado para isso. Ou seja, Deus fala para o Moshe, deixa bem claro, eu não ia deixar ninguém passar fome. O pessoal é desesperado. O pessoal é desesperado que acabou a comida, já estão desesperados por mais comida. Não é assim quando vai em festa, ou quando está num hotel, ou sei lá, acabou a comida, já todo mundo... Cadê a comida? Calma, ninguém está com fome. Vocês acabaram de comer, que cadê a comida? Vai chegar. Aqui fizeram a mesma coisa. Acabaram de comer a última matragem, o que a gente vai comer amanhã? Então Deus fala para o Moshe, deixa claro para eles que o dia de amanhã já estava previsto por mim. Já de qualquer jeito, sem reclamação, amanhã ia ter man de manhã. Fica tranquilo. A carne não obrigatoriamente teria, porque isso não é necessário. Então por isso o Moshe fala, hoje à noite vocês vão perceber que Deus é que está comandando tudo. Deus é que tirou a gente do Egito. E vai dar para vocês codornas. E amanhã vocês vão ver a glória de Deus que está ouvindo a reclamação de vocês. E por que que vocês ficam reclamando conosco se nós não temos absolutamente nada a ver com isso? Fala. Veio voando. É, veio um monte de codornas para dentro do acampamento. Agora imagina quantas milhares de codornas que vieram para eles comerem. Foi uma revoada de codornas. E também voaram baixo para poder pegar elas. Não, o que fizeram, sei lá, cada um fez o que quis com a codorna, mas liberado, churrasco, cozido. O Moshe que está dizendo, mesmo que vocês reclamaram, e que Deus deveria ter ficado bravo com vocês, vocês estão reclamando, e estão reclamando de comida quando acabou de acabar agora, que vocês vão ter comida, mesmo assim, vocês vão ver como Deus tem misericórdia e compaixão, e vocês vão ver que amanhã vai ter man numa boa, sem nenhum castigo para vocês que estão reclamando. Mas nós somos pequenos, Benach no Mar, o que nós somos já? Nós somos tão pequenos para vocês ficarem reclamando conosco e dizendo que nós fizemos e tiramos. O que vocês estão querendo? Vaiomer Moshe. E disse o Moshe. Betet Hashem lachem ba'erev basar le'echol. Quando Deus der para vocês carne à noite para comer. Velechem baboker Lisboa, e pão de manhã para vocês se satisfizerem. Bishmo Hashem etelunotechem, quando Deus ouviu a reclamação de vocês, asher atem malinim alav, que vocês estão reclamando com ele. Venachnu ma, e nós o que somos, lo aleinu telunotechem, que é Hashem. As reclamações que vocês têm não são sobre nós, e sim sobre Deus. Aqui Rav Shimshon Farhish traz algo muito interessante. Veja o nível de humildade do Moshe. O Moshe não quer nenhuma honra, não quer nenhum louro, e sim ele quer ser o servo de Hashem, só isso. Qualquer outra pessoa poderia aproveitar dessa situação para se transformar num ídolo. Ou pelo menos pegar alguma coisa, tirar algum lucro de um milagre como esse. Afinal de contas, em religiões, em outras religiões, se conta de pessoas que faziam milagres, milagres de multiplicação de pães, e uma série de outras coisas. que são nada frente a um milagre de trazer comida para quase 3 milhões de pessoas durante 40 anos, todos os dias de manhã. Uma outra pessoa iria aproveitar isso, iria aproveitar essa chance, para pelo menos, se não se idolatrar, pelo menos tirar alguma lasquinha disso. E aqui nós vemos o Moshe dando um passo para trás e tirando isso totalmente de cima dele. Fala, agora vocês vão ver o que Deus vai fazer para vocês. Betet Hashem Lachem. Deus vai dar para vocês, mano. Moshe não se envolve nisso e deixa muito claro para eles que isso é totalmente divino. Vocês estão agora totalmente submissos a Deus. E direto. É direto dele. A tal ponto, diz o Moshe, por que vocês estão reclamando comigo? Reclamem com Deus direto. Vocês não precisam de mim. São tudo intermediários. Vocês podem rezar direto para Deus. Por que vocês estão rezando para mim? Estão reclamando para mim? Para quê? Se vocês têm alguma coisa para reclamar, vocês têm alguma coisa para pedir, peçam direto ao Criador. E de fato, todo o sucesso da missão que o Moshe tem aqui, para transmitir a Torá para o povo, para transmitir as mitzvot para o povo, depende dessa humildade e disso que o Moshe está deixando claro, que é tudo Deus. E principalmente, quando nós falamos sobre Shabbat, que é o ponto-chave aqui do Man, além do conceito de sustento, que bastante nós vamos aprender aqui, também tem o conceito do Shabbat. E para o Shabbat, mais do que qualquer outra mitzvah, o Shabbat exige uma fé completa, plena, em Deus. Que Deus está o tempo todo de olho em cada pessoa e nas necessidades que cada pessoa precisa. E a pessoa, portanto, pode se endereçar diretamente a Deus e pedir aquilo que ele precisa, sem precisar de algum intermediário para pedir por ele. Tanto o Shabbat como toda a Torá vão perdurar muito mais do que o Moshe. E por isso o Moshe aqui quer deixar muito claro para eles que tudo que eu vou ensinar para vocês não tem nenhum envolvimento meu. Então já começa aqui pelo Man. Vocês vão ver o Man, não sou eu fazendo milagres, não sou eu arrumando para vocês comida, nada disso, tem nada a ver comigo. Tudo diretamente de Deus. Qualquer coisa que vocês têm para falar, falem direto com Deus, peçam direto para Deus. E isso que o Rav Sorotskin também aqui nota, quando Deus fala logo antes aqui sobre o Man, ele fala que você, eu vou mandar para vocês pão do teto do céu, e vocês vão sair para colher o Man para testar vocês. E vai ser na sexta-feira, vocês vão trazer, vai ter o dobro. Interessante que de todas as propriedades que o Man tem, todas as características que o Man tem, qual o formato do Man, a cor do Man, que tinha uma cor muito bonita, o sabor que o Man tinha, o fato do Man poder ter sabor do alimento que você pensar, tudo isso Deus aqui nem fala sobre isso. Qual é a propriedade que Deus encontra para falar para o Moshe como apresentação do Man para o povo? É a parte espiritual do Man. É a propriedade espiritual Shabbat. Propriedade que Deus encontra para transmitir para o Moshe, fala para o povo, olha, agora vocês vão receber uma coisa que sexta-feira vai ter o dobro para Shabbat. Isso demonstra mais uma vez o quanto que o Man vem interiorizar o conceito de Shabbat para o nosso povo. E aqui tem uma diferença de período. As codornas vão vir à noite, o man vai vir de manhã. Por que essa diferença? Explica o Midrash que Deus está dando uma indicação nisso. O que vocês pediram com razão vai vir na claridade, com um sorriso, vai vir de manhã cedo. O que vocês pediram que vocês não precisavam ter pedido, foi um pedido supérfluo, desnecessário, vocês vão receber, mas à noite, fim do dia, quando você já nem... agora sentar para comer, já não tem mais aquela disposição toda de comer como você está de manhã para comer. Você vai receber o maná no fim do dia para mostrar que isso vocês não precisavam ter pedido, podia passar sem essa. E não só isso, também vocês tentaram transmitir na reclamação que lá no Egito tinha carne, como se assim ter carne é o máximo. Tanto é que no Egito tinha carne. Peraí, meus amigos, nós temos que parar de usar o Egito como referência de coisa boa. Egito não é sinônimo de coisa boa. Então vocês agora têm que tirar um pouco isso daí. Então carne não quer dizer que é o máximo, não. Vocês vão receber a carne no fim do dia para saber que não é aquelas coisas. Vayomer Moshe l'Aharon. Disse Moshe para o Aharon. Emor el kol adat ben Israel. Digam para toda a congregação de Israel. Kirvu lifnei Hashem. Se aproximem de Deus. Que chamar Eftelu no terreno, pois ele ouviu a reclamação de vocês. Mas ele já ouviu, eu não preciso nem contar para ele. Eu nem falei o que vocês falaram. Deus já ouviu. Tá vendo? Não precisa falar para mim as coisas. Quando vocês falam, Deus está ouvindo. Vocês falem direto com ele. Vainike daber Aharon el koladat ben Israel. Foi quando o Aharon falou para toda a congregação de Israel. Vainifnu el hamidbar. Eles se voltaram ao deserto. E eis que apareceu a glória de Deus numa nuvem. E aí a continuação, que não dá tempo, é que Deus vai começar a falar com Moshe e vai falar para o povo uma série de instruções e vai falar agora sim, de uma forma clara, tudo o que vai acontecer, como que vai vir as codornas e como que vai ser o man e todas as regras do man, o que vai acontecer com o man, tudo isso vai começar agora. Uma série de instruções. Também um detalhe importante que o Rashi menciona aqui. Quando Moshe fala que Deus vai dar para vocês à noite carne para comer e de manhã vai dar pão para se satisfazer. Dizem nossos mestres que aqui atrás está nos ensinando uma dica de bons modos. Pão se come para se satisfazer. Carne não se come para se satisfazer. Carne se come para comer. Quer dizer, não é bonito comer carne para se satisfazer. Não é elegante. Ou seja, não exagerar na carne. Pão você pode comer bastante. Carne não exagera. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa que faltou falar. Fala. Então, por isso mesmo.